pegar o tempo que sobrou para mim, amém? Até meia-noite, tudo bem para vocês? Vocês nunca façam isso para quem está aqui em cima. Nunca façam isso. Amor, lê. Pode pegar uma água. A água está no gerador. Amém. Como vocês estão passando no jejum? Estão bem? Amém. Irmão, sabe, antigamente, quando eu cheguei no prédio da igreja, eu comecei a frequentar a igreja, quando me falavam de fazer jejum, eu até tremia a minha perna. Porque eu ficava imaginando ficar sem comer. Como assim ficar sem comer? Você está fazendo assim porque é verdade, não é? É. Meu Deus do céu, ficar sem comer. Mas aí depois eu comecei a entender o poder que o jejum tinha. Porque o jejum não é uma troca com Deus. O jejum é quando você coloca o seu corpo submisso ao seu espírito. Então, quando você coloca o seu corpo submisso ao seu espírito, o que que acontece? Manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo que está aqui dentro de mim, de você, começa a fluir, fala, fluir. Então, o papel de nós jejuarmos é o quê? É você colocar a sua carne submissa ao seu espírito. É você estar falando assim, carne, fique aí no seu lugar e agora vai manifestar o poder de Deus. É isso que a gente faz. E eu quero não só isso, se você não estiver participando do jejum, que você comece a participar, mas te convidar a você ter, depois que terminar o jejum, você estabelecer algum um dia ou dois dias, pelo menos, ou três, para você estar jejuando semanalmente. Quantos estão me entendendo? Pelo menos um dia na semana. Nós, como igreja aqui, toda quinta-feira, fala assim, toda quinta-feira, nós jejuamos. E aí, se você quiser jejuar um dia a mais, fica à vontade, eu jejuo um dia a mais, mas você fica à vontade de... Por quê? Não é que você está fazendo troca com Deus. Você está chegando e falando, Senhor, o Senhor é importante. E eu quero mais do Senhor. Eu quero estar mais sensível à voz de Deus. Mais sensível ao Espírito. Quantos estão me acompanhando? Então é importante o jejum. O jejum é muito importante. E você percebe que Jesus jejuava. Se Jesus jejuava, será que é bom jejuar? Sim ou não? Sim. Então... é muito importante você entender isso, não é uma troca, assim como o dízimo e a oferta também não é uma troca. Mostra um coração que é agradecido ao Senhor, e porque você é grato ao Senhor, você vai lá e devolve o que você já recebeu. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, só para te trazer isso, porque muitas pessoas às vezes ficam achando que isso aí não é tão importante, não, é muito importante. Tanto que Jesus jejuava. Só que Jesus, quando estava com os discípulos, estavam com ele, ele falou, não precisa jejuar agora, enquanto o noivo está aqui, que era ele. Mas quando eu não estiver mais aqui, vocês vão precisar jejuar. Porque existem caças e demônios que só saem com jejum e oração. Não adianta só jejuar e não orar. Tem que jejuar e orar. Amém? Aleluia. Fala assim para o seu irmão, aleluia. Sabe, nós tivemos na semana, até hoje, 7 ministrações no livro, uma cada dia, e nós nos reunimos como igreja nas casas, e eu vi pelas fotos que foi uma bênção, foi ou não foi? Levanta a sua mão, foi ou não foi? E por conta disso, eu quero hoje trazer algo para você, que está no último capítulo, quer dizer, no sétimo capítulo hoje. Abra a sua Bíblia, em Atos, capítulo 14, versículo 1. Atos, capítulo 14, versículo 1. Já que você abriu, pode fechar os seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua vida, pela tua graça, a tua palavra. Senhor, que hoje, Deus, os meus irmãos possam experimentar do teu amor através da sua palavra. Posso experimentar da tua graça através da tua palavra. Posso experimentar da tua vida através da tua palavra. E vem trazendo, Deus, a eles revelação da tua palavra. Repete comigo uma oração. Nessa noite, eu clamo ao Senhor que Ele me dê. Fala assim, papai, me dá revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui, 14, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, fala assim, de tal modo, continuo, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Repete comigo, falando ousadamente no Senhor. Aí eu continuo. O qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sabe, o que eu quero trazer para vocês e fazer um resumo do que aconteceu, do que nós estudamos nessa semana, é que Paulo e Barnabé, eles estavam ali em Listra, e eles estavam pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que eles pregavam com ousadia. A grande questão é: de onde vem essa ousadia? Pergunta para o seu irmão: de onde vem essa ousadia? Fala assim: do Espírito Santo. E quando você entende que eles estavam pregando a palavra da graça, fala, a palavra da graça. O que é a palavra da graça? A palavra da graça é você pregar que Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você, levou na cruz todas as nossas enfermidades, nossos pecados foram levados no madeiro, ou seja, as boas novas. E Paulo estava falando isso, estava pregando essa mensagem para aquelas pessoas. E aquele paralítico, ele estava ali ouvindo. E na hora que ele ouviu, ele creu naquilo que Paulo estava falando. Lembre-se, o céu se move pela fé. Fala, o céu se move por conta da fé. Sabe, o céu não vai se mover porque você está se sentindo um coitado, porque você está triste, porque você está lá reclamando com a vida. O céu não se move por causa disso. Aliás, quem ama isso é o inferno. Ficar reclamando. Pode ver, todas as pessoas que ficam reclamando, você vê como é que é a vida delas. Não anda. Vê lá no Velho Testamento, o povo que ficou reclamando, o que aconteceu com eles? Eles entraram em Canaã ou não? Não. Percebe? Então, reclamar não é solução. O que é a solução? É você ter fé. Quando você tem fé, significa que existe antes da fé uma esperança. Ou existe uma crença. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Ele pode. Eu creio que o Senhor é todo-poderoso. Eu creio que o Senhor, Ele é muito bom e Ele quer o melhor para mim. Qual que é o grande problema de muitos crentes? É que eles não têm, eles são crentes, eles creem em Deus, mas eles não têm uma experiência com o amor de Deus. Não têm uma experiência com o amor do Senhor. E porque eles não têm essa experiência com amor, eles não sabem o quanto são amados, eles acham que quando tem uma dificuldade, Deus está contra eles. E na verdade não é isso. Deus está a favor deles. Fala assim, a favor. Então, quando você enxerga isso, você tem fé em Deus, é isso que acontece. Então, por exemplo, você percebe lá no Velho Testamento a coluna de nuvem, que era o Espírito Santo. O que, que tem essa coluna de nuvem? Ela aponta para quê? Que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E quando a gente fala que nós somos movidos pelo Espírito, porque agora nós somos Espírito também, o próprio Espírito Santo habita dentro de nós, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito. Fala assim, conduzidos pelo Espírito. Então eu e você, para nós sermos conduzidos pelo Espírito, eu estava meditando hoje sobre essa palavra, conduzidos pelo Espírito, você precisa entender que quem é o Senhor? É Deus. Ele é o meu pastor. Eu sou a ovelha e eu sou conduzido. Porque eu sou conduzido, eu me deixo ser conduzido, porque eu sou ovelha. Por isso que o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas por que que não vai faltar? Porque o Senhor é o meu pastor, eu me deixo ser conduzido. O Senhor sabe o que é melhor para mim e por isso Ele me conduz, eu sou ovelha dEle. Se Ele falar que vai para a esquerda, eu vou. Se Ele falar que eu vou para a direita, eu vou. Eu sou o quê? Conduzido. Era o que a coluna de nuvem fazia. Mas nos dias de hoje não tem mais coluna de nuvem, mas tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. Fala, dentro de nós. Você pode perceber, pode dar uma olhadinha, está um pouquinho de barulho aqui. Você pode perceber na vida de muitos crentes, crentes que não são conduzidos pelo Espírito, crentes que não seguem a nuvem, eles seguem eles mesmos. Pode ver a vida deles, está sempre destruída, está sempre acabada. Começa a crescer, daqui a pouco cai, começa a crescer, daqui a pouco cai. Por quê? Porque ele não segue a nuvem. Ele não é conduzido pelo Espírito. Então sempre vai faltar, porque o Senhor não é o pastor deles. Quantos estão me entendendo? Ele fala, ele prega, mas ele não vive o quê? Ser conduzido pelo Espírito. Então você quer comprar alguma coisa, você está querendo fazer um negócio, está querendo fazer alguma coisa. Todo mundo está querendo fazer e é muito bom querer fazer. A questão é, Deus está com você nisso? Deus assinou embaixo? Deus falou, é isso mesmo, filho, pode ser. Quando você tem essa atitude, isso mostra temor. Aí a Bíblia diz o quê? O temor é o princípio da sabedoria. Então pessoas que vivem seguindo a nuvem, sendo movidos pelo Espírito, procurando saber a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Elas têm uma vida melhor que a dos outros. Pode perceber. Por isso que o momento do devocional, na hora que nós temos o momento de nós buscarmos ao Senhor, é o momento que o quê? O Senhor está esperando você conversar. Uma pergunta, Jesus conversava com Deus, sim ou não? Eu falei que Jesus orava, Jesus jejuava. Então, vocês acham que Jesus é um cara assim, fora de série? Um cara que eu estou falando com todo respeito, mas um homem fora de série que viveu aqui na Terra, sim ou não? Sem contar que ele era o Filho de Deus, assim, só para... Percebe? Se você e eu fizermos as mesmas coisas que Jesus, buscarmos a Deus como Jesus, e Jesus eu ensinar isso, o que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida? Vai ser próspera ou não? Vai ter êxito nas coisas ou não? Sim. Por isso que nós temos que ser cristãos, fazer as mesmas coisas. Por exemplo, Cristo gostava de estar junto com os irmãos, sim ou não? Então você e eu também temos que gostar. Quando nós não gostamos, tem alguma coisa errada com os irmãos ou conosco? Conosco. Alguns vão falar assim, com os irmãos. Não. É conosco. Por quê? A vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão, unidade. Percebe? Então, o seguir a nuvem tem a ver com isso. Eu e você temos que seguir a nuvem. Aí nós temos aqui Ezequiel e o vale dos ossos secos. O que, que o Espírito Deus chamou Ezequiel, mostrou para ele ali uma visão. E aí Ezequiel viu o quê? Um vale cheio de ossos e ossos secos. E aí Deus chegou e falou assim: dá para reviver esses ossos, Daniel? Desculpa, Ezequiel. Dá para reviver esses ossos? Ezequiel falou assim: sem não, Senhor, tu o sabes. O Senhor que sabe. Ou seja, Ezequiel não estava com fé que aquilo poderia acontecer. Mas aí Deus falou o quê para Ezequiel? Ezequiel, fala aquilo que eu estou falando para você fazer. Abre a boca e começa a declarar. Primeiro Deus falou para Ezequiel que ele ia falar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Depois Ezequiel falou. Não foi na hora que Deus falou o que aconteceu. Foi na hora que Ezequiel falou o que aconteceu. E aí, depois que Ezequiel declarou sobre aqueles ossos, o que, que aconteceu com os ossos? Se tornaram um exército sobremodo numeroso. Isso tem a ver com o quê? Nos dias atuais, fala assim, nos dias atuais. Você tem a palavra de Deus, não tem? A palavra de Deus não é o que Deus disse? Sim ou não? Então você tem que pegar a palavra de Deus e declarar em cima do problema. A palavra já foi escrita. Então está faltando alguma coisa? Você tem que declarar: Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você tem que viver isso. Tem que crer e viver isso. Quantos estão me acompanhando? E aí, perdão. E aí você tem que fazer o quê? Pegar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá, eu estava lendo pela a passagem, que é a passagem marcante da minha vida, que está lá em Isaías 45:2. E eu estava vendo que, estudando sobre isso, que Isaías deu essa palavra 150 a 200 anos antes de Ciro existir. 150 a 200 anos. Foi uma profecia que Isaías deu, não foi na época de Ciro. Isaías deu uma palavra 200, 150 a 200 anos antes de Ciro. E Ciro foi um libertador de Israel. Fala, libertador de Israel. Ou seja, aí eu pego aquela palavra e eu declaro essa palavra em cima das situações, em cima das circunstâncias, porque Deus disse. Somos libertadores ou não somos? Somos. Você declara pessoas libertas, você abre a boca. Então você é um libertador também, essa palavra é para você também. Entendeu? Por isso que você tem que ler a palavra. Então Deus já disse a mesma coisa que Ezequiel. Ezequiel, Deus falou para ele, fala isso. Ezequiel falou diante das circunstâncias. O que aconteceu? Mudou as circunstâncias. Eu e você temos que fazer a mesma coisa. Creia no poder da oração. Fala, creia no poder da oração. Aleluia. Creia na palavra. Sabe, quando tem lá, você vê lá Davi com o leão, né? Davi estava lá cuidando, fala assim, cuidando das ovelhas. Quem é líder de célula, levanta a sua mão. Meus parabéns, porque você está cuidando de ovelhas. Então você está lá cuidando de ovelhas, e aí vem um leão. A Bíblia aqui, muitas vezes no contexto do leão, fala que o leão é o quê? É o demônio, que está querendo o quê? Roubar as ovelhas. Fica o nosso derredor, fica rugindo, trazendo medo para as ovelhas. Só que nós somos quem? Nós somos os pastores, fala assim, pastores. Quem acha que você. Quem que se acha que é pastor aqui? Levanta a sua mão. Não é pastor de. Que nem assim, com cargo, que tem a placa de pastor. Pastor no coração, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Sabe então? Você é um pastor. Davi era um pastor. Ele cuidava do quê? Lá das ovelhas. E aí, quando ele viu uma situação que alguém ia contra para pegar as ovelhas dele, qual que ele fazia? Ele ficava com medo ou ele ia para cima? Ele ia para cima. Ele não ficava com medo. Ele não ficava tremendo na base. Ele enfrentava a situação. Fala, enfrentar a situação. Sabe, então isso traz algo para nós. Que o Senhor é conosco. Lembra, nada pode contra nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então você precisa saber, eu sou a menina dos olhos de Deus. Coitado do capeta. Fala assim, coitado do capeta. Sabe, eu fico imaginando, assim, aqui a gente não tem uma visão aberta para ver como é que é.
Mas eu fico imaginando como é que é o mundo, assim, o mundo espiritual, as coisas. Eu fico, um dia eu queria ver assim como é que é.
Deve ser muito doido.
Mas tem gente que tem essa visão de ver os demônios tremendo na hora que você fala em nome de Jesus. Aí as coisas começam a acontecer, começa a viver algo. E lá você tinha um menino, seus 16, 17 anos, que estava lá cuidando das ovelhas, e daqui a pouco vem o leão para roubar as suas ovelhas, ou um leão e um urso, não sabe, devia ser de noite. E aí o que, que aconteceu? Foi para cima, foi lutar contra, por quê? O Espírito Santo deu o quê? Ousadia, deu intrepidez. Sabe o que é interessante? Quando, antes do Pentecostes, Jesus morreu, ressuscitou e passou 40 dias entre nós, amém? Depois ele subiu ao céu e ficou. E aí eles ficaram esperando o Pentecostes. Antes do antes de Jesus aparecer, como é que estavam os discípulos? Quando Jesus morreu, foi crucificado, como é que estavam os discípulos? Estavam na rua, indo pregar em todos os lugares, ou estavam trancados com medo? Trancados com medo, sim ou não? Mas depois que teve o Pentecostes, o que, que aconteceu? Eles o tempo todo estavam o quê? Pregando o Evangelho. E quando prendiam eles, e eles estavam lá, foram açoitados, quando eles iam orar, até tem uma passagem que diz, o que, que eles pediam para Deus? Deus me protege. Ou eles pediam ousadia e intrepidez? Ousadia e intrepidez. Sabe, ousadia e intrepidez é uma característica de quem é movido pelo Espírito Santo. Não tem medo de nada. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de ir numa cabeleireira que não é crente. Ai, ela vai pôr a mão na minha cabeça. Ou num barbeiro que vai fazer o... O meu não tem muito o que fazer, né? Mas vocês entenderam a piadinha. Mas tem medo, sabe por que tem medo? Porque não sabe quem é. Porque se você souber quem é você, é a pessoa que tinha que estar com medo. Porque na hora que ela pôr a mão na sua cabeça, o que, que vai acontecer? Ela vai ter uma experiência com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso. Mas você, às vezes, muitas pessoas têm medo. Ai, o que, que vai acontecer? Ai, a minha vizinha, ela é macumbeira. Não, querido, você tem que derramar amor na vida dela. Tem que orar por ela todo dia. Não, quero tomar café, vamos tomar café na sua casa. Eu vou lá na sua casa tomar café. Ousadia. Porque nós somos o quê? Filhos de Deus. Percebe, você não é um qualquer, você é filho de Deus. Fala assim, eu sou filho de Deus. Aí você vê Deus lidando com Moisés. Estava lá em frente ao mar vermelho lá. Estava lá em frente. E uma situação, o exército faraó chegando e o mar. E um pequeno espaço de deserto. E aí o que, que aconteceu? Moisés foi lá e falou, Senhor, o que, que eu faço? Ele falou assim, levanta o bordão e manda o povo marchar. Fala assim, levanta o bordão e manda o povo marchar. Sabe, o bordão significa autoridade, sim ou não? Então, você hoje, você não tem um bordão, mas você tem a sua mão. Fala, eu tenho a minha mão. Hoje você levanta a sua mão e você declara, isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando tiver uma situação ali difícil, uma situação complicada, o que, que você vai fazer? Você vai levantar a mão e vai declarar, isso vai acontecer na minha casa, isso vai acontecer no meu casamento, isso vai acontecer, por quê? É o poder de Deus sendo o quê? Liberado. É isso que nós temos aprendido nessa semana. Sabe, com Gideão, o que mais interessante de Gideão, é que Gideão era um filho de Deus, que estava na terra prometida, vivendo como escravo. Presta atenção. Gideão era um filho de Deus, morando na terra prometida, vivendo como escravo. Trazendo a valor presente ao dia de hoje, é o seguinte. Um filho de Deus, um crente, está na igreja, mas vive como um derrotado, como um escravo. E qual que era a característica de Gideão? Gideão, o tempo todo, quando Deus apareceu, o que, que ele ficou fazendo? Reclamando. Ou seja, Gideão, ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem era o Deus dele. E você percebe que durante as passagens, Deus vai se mostrando para Gideão e falando: Gideão, você pode contar comigo. Gideão, tem fé em mim, sim ou não? Gideão, eu sou contigo, homem valente. E você vai conquistar. E tanto é assim que Deus chegou e falou assim: ó, tem muita gente aqui, manda os medrosos embora. Depois, olha, aqueles que não têm dignidade, aqueles que não sabem nem tomar água que nem cachorro, tira também. Sobraram 300. E aí esses 300, porque Deus queria mostrar o seguinte: eu vou mostrar o meu poder somente com esses 300. Os 300 não foram, presta atenção, os 300 não foram com nenhuma lança, com nenhuma espada e nenhum escudo. Os 300 simplesmente eles estavam com uma tocha na mão. E o que do outro lado? O que? Hã? Não ouvi. O que, que ele estava de um lado da mão? A tocha. E do outro lado o que eles tinham? Trombeta. Isso significa o que? O fogo e a boca liberada, a palavra liberada. Então eu e você, nós temos que ser o quê? Aqueles que declaram a palavra. Lembra que eu disse ali no outro texto? A palavra sendo liberada, ousadia, intrepidez, não ter medo, não ser tímido. E isso acontece o quê? A vida de Deus é liberada, a graça de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, dentro de mim. O diabo quer sempre te colocar numa posição escanteado, com medo. Você pode ver pessoas hoje ainda, infelizmente, elas estão vivendo a pandemia. Quantas pessoas conhecem ainda pessoas que estão vivendo a pandemia? Estão trancadas num quarto, não saem do apartamento, mandam entregar as coisas, se sair, sai com a máscara. Elas estão com medo ainda. A pandemia já passou, mas o medo ficou na vida delas. Ficou marcado, elas pegaram. Essas pessoas precisam do quê? Do poder de Deus sendo liberado na vida delas para elas voltarem a ter uma vida normal. Fala, normal. E quem é que pode fazer isso? Fala assim, quem pode fazer isso? O Espírito Santo sendo liberado na vida delas. Sabe, irmãos, eu e você somos os cântaros. Nós carregamos a presença, somos vasos. Nós carregamos a presença de Deus para levar para outras pessoas. E Deus quis mostrar ali com Gideão, só com 300. Olha, o Espírito Santo vai lá e faz a festa lá. Acabou com 120 mil soldados. Não sobrou nenhum. Mas eles, o quê? Eles pegaram, estavam com a tocha acesa e com a palavra liberando, a trombeta. A trombeta diz, você liberar a palavra de Deus. Fala assim, eu libero a palavra de Deus. Aleluia. E você vê um contexto de Paulo. Paulo, essa passagem para mim fala muito comigo. Que Paulo e Silas estavam lá presos. Detalhe, Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus, seguiam o Espírito. O Espírito Santo os moveu para eles irem para onde eles estavam. E eles chegando lá em Filipos, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Tinha uma mulher endemoniada. Paulo foi lá e mandou o demônio embora. O demônio foi embora e eles foram presos por causa disso. E aí, como eles foram presos por causa disso, foram lá na pior cadeia que tinha e estavam presos, acorrentados, tinham sido chicoteados. Aí você fala, nossa, mais um momento para você reclamar. Olha, eu posso reclamar agora. Mas aí o que, que aconteceu? Paulo e Silas começaram a orar e cantar. Começaram a orar e cantar. Começaram a orar e cantar. E aí a vida de Deus começou a se manifestar, e houve um terremoto naquele lugar. Um terremoto aonde, imagina um terremoto onde todas as cadeias se abrem de uma prisão e nenhum dos presos fogem. Me fala que lugar que é esse. É só onde tem a presença de Deus manifesta. Sabe, irmãos, quando você estiver passando pela pior situação na sua vida, é a grande oportunidade de você mostrar quem você é, a sua identidade. Eu nunca esqueço uma vez, pastor Aloysio contando, que ele tinha comprado uma casa lá em Goiânia, né? Comprado uma casa e... Acho que eu já contei essa história para vocês, mas como tem visitantes, eu vou contar de novo. E aí, ele comprou uma casa, pagou a casa toda financiada, só que a empresa quebrou. E aí ele ficou sem casa. E aí era uma situação muito triste, ele perdeu tudo que ele tinha investido. E ele estava lá na igreja, e na igreja aí começaram os profetas de plantão, começaram a falar que ele estava em pecado. Porque para acontecer uma coisa dessa, como assim no Velho Testamento, né? É só, a bênção só vem se você fez algo errado ou não. E aí começaram a falar que ele estava em pecado, que ele devia ter feito alguma coisa, que por isso tinha acontecido isso. E ele era ministro de louvor naquela época. Ele era um pastor já ordenado e era ministro de louvor. E aí ele chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, eu estou muito triste. Ele foi o quê? Sincero. Lembra a palavra da semana passada? Ele abriu a fraqueza dele e falou: Senhor, eu não estou com a mínima vontade de louvar e adorar o Senhor. Não estou. Mas hoje, diante de tudo isso, eu vou dar o meu melhor louvor para o Senhor. Eu escolho hoje dar o meu melhor louvor para o Senhor. Eu não vou deixar isso ficar aqui no meu coração. Hoje eu vou louvar, a minha alma está despedaçada, eu estou todo triste. Mas hoje eu não vou seguir a minha alma, vou seguir o meu espírito. E aí ele começou e ele disse que louvou e adorou. E eu me lembro, e ele sempre contou essa história. E disse que o lugar ali, aquele culto, foi um culto maravilhoso por conta dessa atitude que ele teve. E uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil, eu estava mudando de emprego, já estava na igreja. E eu já era discipulador na época. E eu estava muito infeliz onde eu estava trabalhando. E tinha sido um dia muito difícil, acho que eu tinha discutido até com o chefe, porque eu tinha que pagar uma conta e ele queria que desse dinheiro para ele, e eu resolvi pagar a conta da empresa dele, para não dar mais problema para a empresa dele, eu era o financeiro na época. E aí ele chegou, meio que discutiu comigo, aí eu falei, eu voltei para casa, eu voltei muito mal. Aí eu lembrei dessa história do pastor Aloysio, que ele contou. Aí eu cheguei em casa, coloquei um CD, na época era CD, e eu comecei a adorar o Senhor. A minha alma não estava com a mínima vontade. A minha vontade era tomar um banho e dormir. Mas eu, naquele dia, eu falei assim: não, eu não aceito isso na minha vida. Eu não vou dormir desse jeito. E eu comecei a louvar e adorar o Senhor, comecei a orar. Queridos, assim, ó, na presença de Deus, passou 10 minutos, aquele peso que estava sobre mim foi todo embora. Eu estava pulando, eu estava me alegrando no Senhor, chorando, na presença de Deus. Foi uma oportunidade que o Senhor me deu. Sabe, no dia mais ruim, no dia mais triste, é aquele que a gente tem a oportunidade de dar o melhor para Deus, de liberar a vida de Deus. E você vê na vida de todos esses homens aqui, todos eles, você vê o Espírito Santo se movendo quando isso acontece. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé. Olha, não importa o que aconteça, eu tenho fé no meu Deus. Meu Deus é bom. Não importa o que aconteça, não importa se não tem fruto na vide, não importa se a figueira está seca, eu sei de uma coisa: o meu Deus é bom. O meu Deus é bom. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Rapidamente. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias o diabo vai querer te colocar para baixo. Todos os dias. Em tempo de jejum, ainda mais ainda. Nessa primeira semana, para mim, parecia que eu tinha passado um trator em cima de mim. Estava, sabe, sem vontade de fazer nada. Um monte de coisa. Por quê? Eu falei assim: ó, isso é espiritual. Eu falei assim: isso está acontecendo comigo é porque é muito bom. Sabe por que é muito bom? Porque o diabo não joga pedra em árvore que não frutifica. Você não vê moleque jogando pedra em mamona, pé de mamona. só vê em pé de jabuticaba, em pé de manga, abacate, sim ou não? Esses estão cheios de pedrada, sabe por quê? Porque tem fruto. Vira para o seu irmão e fala assim: você tem fruto. Fala assim: não aceite as investidas do diabo. Agora eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Você não vai ficar sentadinho onde você está. Eu quero te pedir que você saia do seu lugar. Fala assim: sai prego. Fala assim: sai prego. Saia do seu lugar, fica nos corredores. E você agora, você vai começar a declarar aquilo que vai acontecer na sua vida. Você vai olhar para baixo, vai falar para o diabo. Lembra? Para o diabo você fala que nem cachorro, que é o que ele é um vira-lata, e você chuta a bunda dele, com todo respeito, chuta o traseiro dele, porque nada vai acontecer com você. Você tem que saber quem você é. Fala assim: eu sou filho de Deus, amado do Senhor, e eu não aceito. Fala assim: eu não aceito o que o diabo está tentando fazer na minha vida. Então agora você vai abrir a sua boca. E você já pode começar, vamos lá. E você vai começar agora a declarar e falar: para Deus você pede, para o Espírito Santo você pede, para Jesus você pede, para o diabo você ordena. Então manda o diabo catar coquinho no pé da serra agora, soltar a mão da sua vida, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos agora, em nome de Jesus. Você vai abrir a sua boca agora e vai começar a declarar: sai.